ainda há esperança ao morno de coração, ou para o morno de coração. O nosso texto base está em Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 ao 16. Vamos ler. Jesus diz ao anjo da igreja de Laodiceia, ao pastor da igreja de Laodiceia: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Vamos ler de novo. Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. A igreja de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, do livro do Apocalipse, do livro da revelação do Senhor Jesus a João acerca das últimas coisas, quando nele nós lemos essa mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia, muitos comentaristas, com os quais eu concordo, esta igreja representa o último período da igreja em toda a sua dispensação, em todo o seu tempo de existência. Então, a igreja teve o seu período, como a igreja de Éfeso, teve o seu período, como a igreja de Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e culmina com a igreja de Laodiceia. E depois, você pode reparar que no livro do Apocalipse não se menciona mais a igreja como nós a conhecemos. Mas eu não vou ficar falando sobre as questões das últimas coisas. A minha preocupação é dizer a você que há esperança para pessoas que estão esfriando. Então eu quero colocar alguns textos introdutórios para que nós nos conscientizemos daquilo que eu pretendo compartilhar. O coração, ou a mente, como eu ensinei domingo, a palavra coração é uma forma poética que a Bíblia usa para descrever a mente humana, seus pensamentos, seu modo de pensar, enfim. Então, o coração, ou a mente de muitos, tem esfriado em relação a Jesus. Eles, provavelmente, não conseguirão se lembrar de quando essa condição teve o seu início. É interessante isso. Mas todo cristão, quando ele se encontra com Cristo, ele se torna uma pessoa muito alegre, muito feliz. E ele quer compartilhar com todo mundo a sua fé. Mas o que acontece com essa pessoa? O que se passa com essa pessoa? Depois de um tempo, aquele ardor, aquela piedade, aquele fervor, parece que vai minguando, parece que vai acabando. A pessoa vem, senta, olha para cima, olha para baixo, se isola. O que aconteceu com essa pessoa? E dentro da consciência dela, ela tem imagens que vêm do seu subconsciente de momentos do passado, que momentos estes que provam que aquilo tudo que ela passou foi verdadeiro. Porém, ela é incapaz de lutar contra a sua realidade. O nosso subconsciente é uma obra divina maravilhosa, porque ele traz imagens do passado e nós deveríamos aprender a usar essas imagens para contrastá-las com o nosso presente. Por exemplo, se o meu subconsciente me traz imagens de pecados que eu cometia, eu os contrasto com o meu presente, coisas que eu não pratico mais, e eu posso dar glória a Deus, porque estou livre daquelas imoralidades. Se o meu subconsciente me traz imagens de momentos alegres que eu tinha com Deus, de momentos em que eu me relacionava com pessoas, em que eu tinha a oportunidade de falar, de abraçar, de compartilhar, e eu contrasto esses, comparo esses momentos com os atuais, e não me vejo praticando aquelas coisas, então eu preciso analisar, avaliar minha vida, o que é que está acontecendo. Então você vê, o Espírito de Deus, ele usa o nosso subconsciente, e uma vez que nós tomamos a decisão de querer mudar, de querer glorificar a Deus, aí nós dependemos do seu poder. O Espírito de Deus não vai mudar você, nem a mim, nem a ninguém, pela força. Não é assim que acontece. Eu primeiro, eu tenho que querer, eu tenho que fazer uma análise na minha vida. Eu estou vivendo de um modo que Deus se agrada, aprovado por Deus, mas como eu sei disto? Eu tenho o subconsciente, eu tenho a Bíblia, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho Jesus, eu tenho a igreja, eu tenho a pregação, os ensinamentos. Eu tenho uma série de coisas que são colocadas diante de mim para me alertar. E, confesso a vocês, Jesus está sempre nos alertando. Agora, dificilmente uma pessoa se lembrará do início do seu esfriamento. Dificilmente. Então, continuando. Entretanto, eles se lembrarão do momento em que seus corações ardiam de amor. Tinham o desejo fortíssimo por conhecer a palavra de Deus, oravam a Deus com sinceridade, desejavam ser dedicados a Deus, procuravam oportunidades para ajudar seus irmãos na igreja, sentiam falta de estarem nas reuniões e ansiavam para falar a outras pessoas sobre a graça de Jesus. É o que eu acabei de falar há pouco. Então, essas imagens vêm, esses momentos surgem, essas situações brotam, tá? E nos fazem lembrar que tipo de pessoa nós éramos, que tipo de pessoas nós éramos e as pessoas que estamos sendo atualmente. Agora, com o tempo, eles se tornaram menos famintos e mais distraídos. Repare bem, menos famintos e mais distraídos, menos disciplinados e ocupados em demasia. O que é isso? Na verdade, eles estão... Pode voltar a câmera para mim? Então, na verdade, eles deixaram de se alimentar com a palavra de Deus. Eles não guardam mais o que aprendem e se tornam pessoas mais distraídas. É comum vermos pessoas mais antigas na igreja, tá? Que quando vêm para a reunião, eles parecem que estão um tanto absortos. Eles estão longe, eles não estão no lugar. O corpo está ali, mas sua alma e seu espírito estão em outro lugar, sua mente está longe. Eles estão distraídos. Por outro lado, eles querem fazer coisas na casa de Deus. Eles querem fazer coisas na igreja. Eles querem executar funções. Porém, não querem ser disciplinados. É comum pessoas se entusiasmarem a si próprias, tá? Elas entusiasmarem a si próprias para fazerem coisas, são compulsivas, elas impulsionam a si mesmas, elas dizem, não, isso precisa ser feito, aquilo precisa, isso faz falta, aquilo não tem, mas na verdade elas não se disciplinam. Elas querem começar a fazer coisas do jeito delas. E o resultado será terrível. Não vai dar em nada. Porque essas pessoas precisam ser exemplo. Quando você começa a fazer algo para Deus, você vai ser vigiado, você vai ser notado. As pessoas vão olhar para você. E vão esperar de você o quê? Sua presença. Vão olhar como você faz as coisas, como você fala, como você pensa. Vão olhar para os seus erros, vão te recriminar. Mas volta a entender como gente, se você é uma pessoa que se esforça para fazer o que é certo, o que é correto. Porque todos nós somos falhos. Mas a pessoa indisciplinada, a pessoa agradece o esforço dessa pessoa em fazer algo pelos outros, mas não a levará a sério. Ah, mais uma pessoa que faz as coisas, mas ela é uma cristã, assim, nominal, porém funcional. Então, vamos voltar para o nosso texto. Vocês entenderam o que eu estou falando? Eu espero que sim, porque pelo vídeo eu não posso ver o balançar de suas cabeças, né? Mas vamos lá. A chama santa em suas almas foi diminuindo, transformando-se em poucas brasas. E muitas delas, das brasas, se esfriando. Então, quando nós pensamos nesta palavra de Jesus à igreja de Laodiceia, eu escrevo e digo o seguinte: Jesus não demonstra nenhum sentimento e pensamento de normalidade sobre isso. Ele não concorda com esse tipo de coisa. Ele não aceita o esfriamento como normalidade. É impossível isso. Então, vamos novamente olhar o nosso texto base, e eu vou colocar alguns comentários, como sempre faço, para que vocês possam entender o que João está escrevendo, o que ele está escrevendo pela inspiração do Senhor. Então, Apocalipse capítulo 3, versos 15 e 16. O verso 15: conheço, né? Então, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Então, quando ele usa esse verbo conheço, eu conheço, significa que Jesus está dizendo o seguinte: eu tenho observado com muita atenção e inspecionado ou examinado as suas obras, isto é, o seu trabalho, a sua ocupação, o seu serviço espiritual. Eu dizia há pouco, volte para mim um instante, se há uma área em que Satanás engana as pessoas, é quando ele usa outros para lhe dizer que serviço espiritual não é importante e que você nunca está preparado para fazê-lo. Satanás sempre vai dizer assim: não, você tem que aprender mais, você tem que entender mais. Pessoal, você tem que usar o que você tem, tá? Então, se você tem na sua dispensa arroz, mas não tem feijão, coma arroz. Se você tem arroz e banana, come arroz com banana. Se só tiver feijão, come feijão, também sustenta, também alimenta. Então, se você tem uma medida de conhecimento, com toda certeza Deus vai usar você para ajudar pessoas com aquilo que você tem. É um engano você achar que precisa ter um volume ou se tornar uma enciclopédia bíblica para ajudar outros. Afinal, quando você não entende um assunto, quando você não sabe sobre alguma coisa, Então você recorre a quem sabe, a quem realmente sabe. Assim é na vida, em todas as áreas. E por que não pode ser assim no reino de Deus? Muito bem. Então Jesus diz, olha, eu tenho observado o seu trabalho, eu tenho discernido o seu trabalho, eu tenho inspecionado a fundo o seu trabalho, a sua ocupação espiritual, o seu serviço, tá? Então ele continua, agora ele diz, sei que você não é frio. Então Jesus diz, você não é tão indolente, preguiçoso, eu coloquei entusiasmado, mas sem entusiasmo, tá? Eu fiz cometi um engano, me perdoe, mas ele diz assim, eu sei que você não é tão indolente, preguiçoso e entusiasmado. Oh, tá certo, tão entusiasmado, tá correto. Então ele diz ainda, nem quente, isto é, você não é nem tão zeloso e nem fervoroso. Melhor seria que você fosse frio ou quente. No domingo passado eu falei sobre o perigo de nós ouvirmos vozes que nos levam para longe de Deus. E quando nós ouvimos vozes ou pessoas, nós devemos, antes de tudo, analisar o caráter dessas vozes, as bases, a essência dessas vozes, se elas se ajustam realmente à palavra de Deus. Então, Jesus está falando com o anjo da igreja, isto é, com o pastor da igreja, e Jesus está dizendo, olha, você, no seu trabalho, você não é frio e nem quente, você não é entusiasmado e também não é zeloso, fervoroso. Está aqui uma coisa que Deus exige de nós ou de qualquer líder, seja de um grupo pequeno, seja de um professor, seja de um pregador. Deus exige entusiasmo. Entusiasmo significa berrar, gritar, correr, pular. Não, entusiasmo está na paixão. É o fogo que queima, é o zelo. Lembra que Jesus disse, o zelo da casa do Senhor me consome. É o desejo do homem de Deus, da mulher de Deus, ser consumido pelo Senhor. Então, toda pessoa que ocupa alguma função na igreja, ele precisa ter este zelo, este fogo queimando no seu coração, porque Jesus é o Senhor, ele é o dono da igreja e ele está olhando. Afinal de contas, nós sabemos que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então vamos agora para o verso 16. Assim, porque você é morno, veja bem, anteriormente ele diz, você não é frio e nem quente. Se não é frio nem quente, então ele é morno. Assim, porque você é morno, o que significa isso? Já que você é indiferente, insensível, apático e sem emoção, repare bem, é apático. Eu encontro muita gente que grita, que corre, que vai, que vem. Eles chamam isso de emoção. De fato é, mas não é a emoção aprovada por Deus. Aquilo pode ser uma característica que provoca alguma histeria, sabe? Provoca algum tipo de espanto naqueles que o assistem, naqueles que o veem. Mas essa emoção é uma emoção que vem do coração, da vida de comunhão com Deus. Então, porque você é morno, porque você é indiferente, indiferente ao quê? Já que você é morno, indiferente ao quê? Já que você é indiferente ao modo como você me serve, tá? Eu sei que você não é tão preguiçoso, tão entusiasmado, mas você sabe, também não é tão zeloso, fervoroso. Então você está sendo indiferente. Eu estou sendo claro? Então, veja bem, já que você não é nem frio nem quente, estou a ponto. Ele diz, eu já tenho em mente, vomitá-lo da minha boca. O que é que ele está dizendo? Vomitar, é claro, regurgitar. Porém, esse regurgito, ele é lançar violentamente para fora. Sabe? Não é alguma coisa que vai saindo devagarinho. Não, é jogar definitivamente para fora. Agora, como é que nós podemos, então, definir pessoas, não somente líderes, mas nós temos também pessoas na igreja que apresentam esses sintomas de mornidão. Pessoas que têm corações mornos. Então, são pessoas que possuem um certo calor. Vocês se lembram do que eu disse? O fogo diminuiu, mas restaram algumas brasas. O fogo está lá ainda. A chama está bem baixinha, mas existe algum calor ali. E por causa desse calorzinho que está lá dentro ainda, essas pessoas se sentem o quê? Confortáveis na igreja. E elas ainda respeitam a Deus e não se atiram à imoralidade de modo grosseiro. Elas não cometem erros grosseiros, pecados imorais, que nós denominamos como grosseiros, porque pecado é pecado. Mas elas se contêm, porque ainda existe alguma brasinha lá. Tá? Muito bem. Essas pessoas mornas, são aquelas que recorrem à Bíblia esporadicamente. São traços dessas pessoas. Elas não vão à Bíblia diariamente. Elas recusam ir à Bíblia diariamente. Elas não vão, elas não leem. Elas não pensam em algum texto e diz, hoje eu vou pensar sobre esse texto, sobre esse versículo. Ela não faz pergunta, ela não desenvolve a sua mente para a glória de Deus. Quando oram, elas só se lembram de orar em dias difíceis, quando estão enfrentando algum tipo de problema. Porém, elas não desistem de Jesus de modo nenhum. Porém, elas não se doam a Ele de coração, elas não se oferecem. Então, elas não desistem de Jesus, mas não se oferecem a Ele do modo como Deus espera. Todos nós conhecemos uma palavra de Deus, diz, busque o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Nós lemos na Bíblia que nós devemos buscar a Deus de coração, tá? Em espírito e em verdade. Dediquem-se ao Senhor, sejam um povo santo, um povo dedicado. Então essas pessoas, elas não deixam a igreja, não deixam Jesus, mas elas não se oferecem, elas não querem ser preparadas, disciplinadas, elas não querem ser educadas, discipuladas, porque elas não querem servir. Elas estão lutando o tempo todo para acreditarem que são cristãs. Elas lutam em suas mentes para acreditarem que são realmente cristãs, a fim de escapar da ideia de um dia ou da possibilidade de no futuro irem para o inferno. Isso é muito triste. Eu estou apresentando um quadro a vocês que talvez vocês não vão gostar muito, mas é a realidade. É bom que vocês entendam isso. porque é a realidade. Infelizmente, essas pessoas, elas passam a maior parte do tempo, se não todo, pensando só em riquezas, prazeres, atenção, e num paraíso terreno, o tempo todo. Elas não, em nenhum momento elas pensam em Deus. Então elas chegam na igreja, e aí quando começa a falar de Deus, a mente delas não aguenta receber informação. Eu sou capaz de ficar 2, 3, 4 horas na frente de um homem que tem a capacidade de ensinar, porque eu gasto tempo com a palavra de Deus. A palavra de Deus está enchendo minha mente, mas eu sou um homem comum, normal, é lógico, vai chegar um tempo que há um limite, mas o limite da maioria é pouco, é baixo, porque eles não estão o tempo todo pensando em Deus. Alguém quer digitar, tá, você quer digitar no computador, então você fica lá catando milho. Assim, toque, tique, toque, tique, toque. Mas se você gastar tempo na frente do teclado, você começa então a usar todos os dedos. Você vai começar a treinar, daqui a pouco você percebe que está digitando. E você passa horas ali digitando. Porque você se habituou, aquilo vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Então, uma pessoa que não fica na presença de Deus, quando vem numa reunião, é natural que ela precise ouvir um sermãozinho de 15 minutos. Se ela se deparar com um pregador que fala uma hora e pouco, ela vai dizer: isso é um inferno. Isso não é para os nossos dias. Isso está fora da cultura atual. Desde quando a igreja tem que se adaptar a alguma cultura? Mostre para mim no Novo Testamento, nós tínhamos igrejas na Ásia Menor, no Oriente Médio, na região da Europa, todos eles faziam a mesma coisa. A igreja em Roma não estava adaptada à cultura romana. A igreja em Laodiceia cometeu o erro de se adaptar à cultura de Laodiceia, como nós vamos ver. E esse era o seu grande problema. Por isso que nós precisamos pensar nos sintomas que inspiraram Jesus a dizer essas palavras. Ele não disse isso a troco de nada. Ele viu alguma coisa e ele, sendo a verdade, falou. A primeira coisa, então, que eu quero dizer a vocês é: Deus nos chamou para sermos dependentes dele e não autossuficientes. Mas precisamos entender essa questão de autossuficiência. A pessoa autossuficiente é alguém independente e é capaz de se sacrificar para preservar o orgulho próprio, por incrível que pareça. Uma pessoa independente, ela é assim porque é orgulhosa. E este era o problema da igreja em Laodiceia, a qual Jesus não tinha nada de positivo para dizer. Imagine Jesus olhando para uma igreja que se reúne, tem o pastor, tem reunião, tem a palavra de Deus, e ele não tem nenhum elogio. Incrível isso. Por que eu estou dizendo que é incrível? Quando você vai no livro do Apocalipse, no capítulo 2, você tem a igreja de Tiatira. Sabe o que a igreja de Tiatira pregava? Que a imoralidade sexual, todo tipo de imoralidade sexual, não representa problema perante Deus. Não tem problema. Jesus não aprovou esse tipo de ensinamento. Isso está errado. Imoralidade sexual, seja ela qual for, vai levar você para o inferno. Com certeza vai. Vai te afastar de Deus. Tanto na terra, com o risco de ser para sempre. Porém, Jesus elogiou alguns traços dessa igreja. Mesmo ela pregando essa coisa, Jesus podia ver na igreja ainda alguma coisa ali. Eles tinham amor, generosidade, fé, serviço e paciência. Jesus disse: vocês estão indo por um caminho errado e vocês têm coisas boas. Ele não está relevando, ele não está deixando de lado o problema da igreja, mas ele está dizendo o que está errado e o que está bom. Mas é uma igreja em risco. Quando você vai para o capítulo 3 do livro do Apocalipse, eu vou citar só duas, tá? Você tem a igreja de Sardes. É uma igreja que estava à beira da morte. Por quê? Porque era uma igreja que estava faltando com o seu compromisso, com os padrões de Deus. Jesus não aprovou isso. Mas ele viu que naquela igreja tinha alguns poucos que eram dignos do reino dos céus. E ele então disse: mas existem algumas pessoas entre vocês que eu aprovo. Ele viu e falou. A igreja em si estava se afastando de Deus, mas existiam ali algumas pessoas que eram dignas. Mas quando nós olhamos para a igreja de Laodiceia, a igreja das pessoas ou dos corações mornos, ele não faz nenhum elogio, mas ele faz uma advertência séria. Percebeu? Eu não vou falar sobre últimas coisas aqui. Eu vou falar sobre um problema: o coração morno. Agora, imagine se nós considerássemos a nossa fraqueza espiritual com tanta seriedade, com tanta sobriedade, com tanta energia, quando nós tratamos da imoralidade sexual ou da falta de compromisso. Algumas pessoas estão fraquíssimas, mas aprenderam a enxergar o imoral. Algumas pessoas estão mornas, mas aprenderam a enxergar quem não tem compromisso com a igreja, porque ele tem a função de acender a luz, ou acender o ar-condicionado, ou então, sei lá, fazer qualquer coisa. Nós aprendemos a enxergar certas coisas, porque o nosso tempo de casa nos ensina. Então nós dizemos às pessoas o que ela não é, quando nós também não somos. Então quem está mais grave aí? Nós costumamos falar: aquele lá está errado, mas eu sou apático. Jesus está condenando a apatia. Da mesma forma que ele condena a imoralidade sexual, e da mesma maneira que ele condena a falta de compromisso. O estado de mornidão entre os cristãos de Laodiceia tinha uma raiz, e a raiz é essa: a autossuficiência ou a independência de Deus. Por que a igreja de Laodiceia esfriou na sua devoção a Jesus? Por quê? Porque eles já não sentiam necessidade dele. Eu sei como fazer. Eu chego aqui, sento, já sei tudo o que vai acontecer. Tem pessoas que chegam a uma reunião, traz a Bíblia, senta, já sabe o que eu vou falar e dorme, ou então olha para cima, para baixo. Ah, já sei. Não, nós não sabemos. Ah, eu vou ensinar as crianças, mas, ou os jovens, ou os adultos, mas durante a semana nem peguei na matéria, mas de última hora eu vou colocar em cima aqui do joelho, ó, vou pegar uma caneta dessas marca-texto, vou escrever aqui, ó, assim, marcar, aí eu chego lá e vou lendo, talvez igual eu estou fazendo com vocês, mas eu estou colocando esses textos porque vocês estão do lado de lá da câmera, e vocês podem ler isso, eu acredito que vai ajudar. Então as pessoas fazem as coisas assim, de improviso. Eles não se preparam, não são disciplinados, não produzem o melhor. Eles se tornaram muito confiantes, confortáveis, deu certo, a maneira como eles estão fazendo está dando certo, a vida está indo bem, afinal de contas, Tessalônica era uma bela cidade, uma cidade que vivia por si só, era rica. Era uma grande cidade respeitada no Império Romano. Agora, eles eram confiantes, confortáveis, bem-sucedidos, e essas coisas tiraram deles a percepção de quão miseráveis, pobres, cegos e nus eles se encontravam diante de Deus. O fato de você estar fazendo alguma coisa, o fato de eu estar pregando, pode me tirar a percepção de que eu não agrado a Deus. De que Deus precisa muito de mim. Mas na verdade sou eu que preciso dele. Essa autossuficiência, ela era própria dos cidadãos de Laodiceia. E essa autossuficiência, essa independência se tornou tão evidente quando no ano 60 depois de Cristo houve um terremoto que devastou a cidade. E o império quis arrumar, quis ajudar, outras cidades quiseram ajudar, mas Laodiceia disse: não, nós não precisamos. Nós resolvemos os nossos problemas, não precisamos de ninguém. Nós não queremos apoio e nenhuma ajuda. Eles eram orgulhosos. Era a cultura deles. E essa cultura, olha onde estava: dentro da igreja. Por isso que eu digo, eu penso que as igrejas locais não deveriam ter como maior preocupação fazer com que as pessoas se impressionassem, né, ou se impressionem e se satisfaçam com o ambiente das reuniões. Ah, precisamos ter aqui uma pintura, precisamos ter aqui um quadro, uma tela, precisamos ter uma luz diferente ali. As pessoas, quando entrarem, vão sentir que estão num ambiente, às vezes até intergaláctico, né? No espaço. E ficam impressionados. Ou então, a igreja está num bairro muito nobre. Não, aqui a nossa igreja não pode ser uma igreja qualquer. Nós não podemos nos reunir apenas numa sala. As pessoas aqui são chiques e nós precisamos então ter uma igreja toda embelezada. A igreja se adaptando a uma cultura. Algumas pessoas vão dizer assim: mas Paulo falou que eu me tornei doido quando lido, tenho que lidar com doido. Ele não está falando de cultura. Ele está falando de conhecer a mente do fraco. Eu tenho que me tornar fraco quando eu converso com o fraco, isto é, eu tenho que conhecer o que ele pensa, para eu poder conduzir a conversa. Mas nunca a igreja se vestiu com a cultura de um país, de um povo, de um lugar qualquer. A igreja tem a sua cultura do céu. A igreja não é brasileira, a igreja não é americana, a igreja não é russa, a igreja não é chinesa, a igreja não é búlgara, a igreja é do reino de Deus. Voltando, os serviços do culto a Deus não precisam ser transformados em shows para entreter e agradar a plateia. É o que está acontecendo. Eu não preciso fazer isso. Ainda, as mensagens não deveriam ter um caráter positivista e apelos emocionais, pois essas práticas não conduzem as pessoas ao arrependimento de seus pecados e para uma vida ressurreta em Cristo. Hoje Deus está olhando para o teu sofrimento. Tenha certeza que Ele chora por você. Aí a pessoa abre o berreiro lá. Está uma desgraça a vida dela. E aí você diz, mas você que está sofrendo. Eu dizia há pouco para um grupo, prepare-se para sofrer. Porque o mundo, o mal está apertando. E a história que Deus escreveu deste mundo diz que nós vamos entrar num período de princípio das dores. Então, você pode fazer quanta corrente você quiser, meu amigo. Você vai chorar. E um conselho que eu te dou, cuide das crianças. Ensine os teus filhos. Porque o período que eles vão pegar pela frente, eles correm o risco de abandonarem a Deus e você não tê-los na eternidade com você. Além do mais, para atrair pessoas, não deveríamos usar métodos pagãos e excitantes. Hipnóticos, sim, hipnóticos. Você sabe que nos Estados Unidos, muitos pastores fazem curso de hipnose para tratar com a igreja? Eles aprendem frases hipnóticas para manter a atenção das pessoas? Em programação neurolinguística? PNL. Então, para atrair pessoas, não deveríamos usar métodos assim, os quais impedem a ação do Senhor para tal fim. Que fim? Atrair pessoas. Em Atos 2,47, lá está escrito que o Espírito Santo conduzia as pessoas para as reuniões. Era Ele que atraía as pessoas. E nós sabemos que é o próprio Deus que, segundo os seus propósitos, é quem chama e conduz o ser humano a Jesus, e não o esforço, os artifícios e os métodos humanos. Você não vai encontrar alegria em Deus por meio de esforço, só esforço pessoal. Você não vai encontrar força em Deus por meio de artifícios, métodos. Não existe isso. Segundo, Deus nos ama e por isso Ele nos adverte para que não sejamos posteriormente castigados. Lembre-se, nós estamos tratando de corações mornos. Jesus está falando para um pastor morno. E um pastor morno faz a sua igreja se tornar morna. E então a mensagem contra a mornidão vem de Jesus e ele diz, escute a minha advertência para que você não seja castigado no futuro, porque algumas pessoas acham que está tudo bem. Deus me entende. Você vai ver onde você vai parar com esse tipo de coisa. Jesus diz assim, no versículo 18, portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam, de fato, ricos. E comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Vamos entender a repreensão de Jesus. Comprem de mim ouro puro. Você se acha rico e estável no mundo? Ele está dizendo isso para a igreja. Olha para a sua vida espiritual. Está tudo certo. Eu sou abençoado, sou filho do rei. É o que eu ouço. Ou então algumas pessoas falam assim, Deus me deu tantas bênçãos, amém, louvado seja Deus, eu tô comendo, bebendo, estou vivendo bem, tenho um bom carro, tenho uma boa casa, amém, aleluia, glória a Deus, Deus é bom para mim. Só que a sua riqueza e os seus recursos é que o faz sentir seguro? E você sequer imagina que pode ser um pobretão no reino de Deus? Vazio? A maneira como a igreja se veste e se apresenta ao mundo a faz seguir, sentir segura, aceita? Nós sempre estamos dando uma roupagem para a igreja cultural. Queremos que nos adaptar. A nossa igreja é a igreja que faz ação social. A nossa igreja é a igreja que canta. A nossa igreja tem conjuntos. A nossa igreja tem luzes piscando. A nossa igreja tem poltronas. É isso que você que lhe dá a segurança? Jesus perguntando para o pastor. Você parou para pensar se você está refletindo a retidão e a glória de Deus? O que você está oferecendo às pessoas? Conforto? Aí alguém vai dizer assim, ah, mas então nós não temos que dar conforto? Temos. Mas antes disto, a glória de Deus. A verdade. Se as pessoas cristãs não aprenderem a viver contente com o que têm, elas nunca estarão contentes com nada. Você acha que o modo como você analisa o que faz o torna seguro, suficiente, capaz, hábil, competente? É isso que ele está dizendo ao pastor. O jeito que você lidera o seu grupo pequeno, o jeito que você dá aula, deu certo se preparar em cima da hora, e então você chega lá, deu certo, então isso é competência? Você é hábil? Você não sabe que é cego? E não compreende os propósitos de Deus? Então, se você acha que tem capacidade para chegar em qualquer lugar e falar, porque você conhece Bíblia, mas cadê só seus frutos? Você é pobre, você não tem nada. Você acha que a sua aparência, você faz um tipo, você se ajusta a uma certa cultura e eles vão te aceitar? Você está se vestindo com algo e você não sabe que esta veste irá se rasgar? Enfim, observe também que no texto, Jesus, por 3 vezes, usa o verbo comprar. Qual é o sentido? O sentido é o de sair de onde está e ir à loja divina, é isso mesmo, ao mercado divino, para comprar o que é de valor inestimável e que sirva de resgate da infâmia, no caso, aquilo que ofende ou agride a honra divina, para uma vida realmente digna e aprovada por Deus. Jesus está olhando para eles e está dizendo assim, vocês pensam que tem tudo, vocês são estáveis, mas não são. Vocês dizem que tem uma bela roupagem, mas vocês estão nus. Vocês dizem que estão enxergando, que sabem ver, mas vocês são cegos. Então, o que vocês têm que fazer? Comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato o quê? De fato o quê? Ricos. Comprem roupas brancas, para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Busque o que tem que ser buscado, que tem valor inestimável no reino de Deus. Compre também colírio, para abrir os olhos. Ter olhos abertos aqui significa compreensão, saber enxergar, saber ler a situação, o momento, o tempo. O que Deus espera de mim neste momento? Quais são os seus propósitos para tornar a minha vida útil nas suas mãos neste momento? Você percebe que é só por meio de Jesus que nós conseguimos isso tudo? A riqueza, a pureza, a compreensão dos propósitos de Deus. É só por meio dele. Por isso, os autossuficientes, os que acham não precisar de ajuda, apoio, porque se sentem livres, estão contentes do jeito que estão, são incapazes de perceber o quanto se sacrificam para preservar o seu orgulho e ignorância. Incrível. Eles se auto-enganam, são ignorantes. O fato de você conhecer a Bíblia não diz que você conhece os alvos de Deus. O fato de você conhecer cada capítulo da Bíblia não diz que você conhece a eternidade, nem o coração, nem o caráter de Deus. Mas quando você se aplica ao serviço cristão, então você precisa encher o tanque. E aí você começa a perceber as suas limitações, porque pessoas começam a aparecer diante de você exigindo alguma coisa e você não tem. Os autossuficientes procuram controlar suas vidas religiosas à sua maneira e pedem a ajuda soberana do céu. Eles renunciam à misericórdia de Deus e não são servidos por Jesus. Por que que Deus não faz nada na minha vida? Por que que só faz na vida dos outros? É porque você só o busca em necessidade. Você sequer entende quando você está passando por algum problema, pela vontade de Deus. Você não sabe. Então é melhor acreditar naquela doutrina da fé. Deus não quer que você sofra. Pergunte para Jeremias. Pergunte para Sadraque, Mesaque e Abdinego. Pergunte para Daniel. Pergunte para Moisés. Pergunte para Abraão. Pergunte para Paulo, Pedro, João, Tiago, Jesus. A minha graça te basta. Jesus está pedindo que o morno abandone a atitude de se auto-enganar e que busque o arrependimento sincero. E então Jesus diz: eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Eu não estou aqui para brincar com vocês, eu estou aqui para falar do Evangelho, alertar sua alma, para que você experimente a glória e a bênção de Deus. Repare, corrijo e amo. Essa conjunçãozinha aí, eu coloquei aqui numa chavinha. Porque existem duas situações. Primeiro, corrigir e, possivelmente, castigar. Se você não aceita a correção, então vem o castigo, vem a disciplina. E a Bíblia diz: não desmaies quando for disciplinado pelo Senhor. Então ele conclui seu pensamento neste pequeno texto. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Aceite a minha correção, leve as coisas a sério, se arrependam para não serem posteriormente castigados. O objetivo de Jesus aqui não é criar desespero ou condenação no coração de uma pessoa, mas o arrependimento e a vigilância. Ele quer que você abra os olhos e comece a vigiar. Não brinque. Por quê? Porque a mornidão, o coração morno, causa em Deus náuseas, ânsia de vômito. E se não houver arrependimento, Jesus disse: vou logo vomitá-lo da minha boca. Mas o que é o vômito? Em linhas gerais, a grosso modo, o vômito é um mecanismo de defesa do organismo. E serve para quê? De um modo geral, para ajudar a limpar o estômago de algo que está lhe fazendo mal. Mas o que isso significa no mundo espiritual? Aqueles que se propõem a preservar suas vidas no primeiro amor, tá? Ou melhor, aqueles que não se propõem a preservar suas vidas no primeiro amor, segundo o sistema de autodefesa do reino de Deus, vamos dizer assim, o que vai fazer com essas pessoas? Vai repelir, vai regurgitar, com violência. Porque o vômito de Cristo aqui é uma defesa contra intrusos, contra coisas que fazem mal ao reino de Deus, contra o joio. Ele não aceita pessoas mornas, nem frias. Se você está brincando, se você não está levando a sério as coisas de Deus, abra os olhos. Lembre-se, a disciplina e o castigo nunca virão, ou nunca virá, a disciplina ou o castigo nunca virá antes da advertência e da oportunidade divina de correção. Deus te dá toda a oportunidade para se corrigir. Agora, se você brincar, tudo está acabado. Por isso, aqueles que não se propõem a perseverar no primeiro amor, lembra Apocalipse 2:4, vou ler de novo, segundo o sistema de autodefesa do reino de Deus, precisam ser expelidos violentamente. Entretanto, saiba que essa disciplina ou castigo nunca virá antes da advertência e da oportunidade divina de correção. Por fim, ouçamos a voz de Jesus e abramos a porta do nosso coração para Ele. Jesus, ele não está longe das pessoas frias ou mornas espiritualmente, mas, de qualquer modo, está do lado de fora, batendo na porta querendo entrar. O fato de uma pessoa estar na porta é porque ela não está longe. O fato de uma pessoa bater na porta e querer entrar é porque ela quer estar perto, mais próxima ainda. Ela quer entrar, ou ele quer entrar, para oferecer uma oportunidade desta pessoa sentar-se à sua mesa, porque ele quer lhe servir uma refeição. Um alimento que não provoque náuseas, nem naquele que ouve, nem naquele que recebe o seu louvor pelo que ouviu. Então, quando essa pessoa recebe o alimento correto, ela não desagrada a Deus, ela entende, compreende, faz a vontade de Deus, se esforça para fazer a vontade de Deus. Lógico, vai falhar muitas vezes, mas ela tem aptidão. Então, Jesus diz, eu coloquei aí, já falei, né? Jesus disse, nos versículos 20 e 21, escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém, esse é o problema, se alguém tiver a capacidade de me ouvir, ouvir a minha voz e abrir a porta, porque o morno não ouve, ele é independente, ele é autossuficiente, Ele não ouve mais Deus, ele não ouve mais nada, ele nem lê Bíblia, ele não ora mais, ele não tem mais fome de nada. Eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Jesus nem fala da igreja, Jesus fala da sua casa, na sua vida. A igreja está perdida. A igreja dos últimos tempos é uma igreja fracassada. Será uma igreja rica, com uma cultura maravilhosa, fazendo com que as pessoas, olha, aquela igreja é boa. Eu não vou mais, aquela igreja é boa. Como é que ele pode falar que aquela igreja é boa se nem o Espírito de Deus tem? Ele é cego para os propósitos de Deus. Como é que ele sabe que algo é bom? Sabe nada. Então Jesus disse: aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Por mais que meu coração esteja morno e afastado do meu compromisso com Deus, por mais que eu tenha recusado o cuidado e a força que Ele quer me dar, por mais frio que eu tenha ficado em relação a Jesus, Ele está pronto para perdoar, restaurar e me convidar a sentar à sua mesa, tanto na terra como na eternidade, para comer com Ele. Você sabia que quando as pessoas chegarem na eternidade, os filhos de Deus vão sentar-se à mesa para comer com o Cordeiro? Existe uma mesa posta e o cálice transborda. A mornidão pode colocar sua vida em perigo, meu irmão, caso você não se arrependa. Se você não acolher o Rei que bate a porta, não atender os seus batidos, a sua voz, porque ele espera ser ouvido, você está em apuros. Você sabe que está fraco na fé. Você sabe. Por isso, ainda há esperança para o coração morno, desde que ele se renda às riquezas do reino de Deus, que aceite as vestes da retidão e compreenda os propósitos divinos para a sua vida. Agora, caso não aceitemos as advertências de Deus, seremos rejeitados e aí sim condenados, porque Ele é justo. Então, o meu desejo é que abramos mão da nossa autossuficiência, da nossa independência, e revivamos o nosso primeiro amor. Isto é, que voltemos a amar Jesus como no início. Então, Ele reacenderá em nós o fogo santo, o qual nunca deveria se apagar. Que Deus nos abençoe.